Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 55. A gente estudou na página passada o que Rav Bar Hanina nos disse, que mesmo que está escrito na Mishnah que no Shabbat se tocava mais 9 toques pelo sacrifício do Musaf, você entra Rav Bar Hanina que não só pelo sacrifício de Musaf de Shabbat, e sim se tivesse 2 Musafim, por exemplo, se for Shabbat e nesse mesmo Shabbat era Rosh Chodesh, que sacrificavam um sacrifício de Musaf para Shabbat e um sacrifício de Musaf para Rosh Chodesh, a cada sacrifício de Musaf sacrificado se tocava 9 toques separados. Agora eu vou perguntar algumas perguntas sobre isso. Meitivei, estudamos numa braita. Detani Rava Bar Shmuel, que estudou Rava Bar Shmuel, Yachol Keshem Shetokim al Shabbat Bifnei Atzmo, Var Rosh Chodesh Bifnei Atzmo, Kach Yotokim al Kol Musaf Musaf. Será que do mesmo jeito que sobre Shabbat, por si só, se toca 9 toques. Para os Chodesh, por si só, se toca 9 toques. Será que se o Shabbat estiver junto ao Chodesh, vão tocar 9 toques para o Shabbat e 9 toques para os Chodesh? Fala Guará, não. Fala Mishnah, não. Talmud Lomar. O Beroshei Chodeshem. Aprende a braita do Pasuk, que não. Que mesmo se tiver Shabbat junto ao Chodesh, só vão tocar 9 toques. 9 toques para todos os sacrifícios de Musaf que tem naquele dia. Então, aqui é uma pergunta, porque Rav Bar Hanina nos disse. Fala, Tiúvta de Rav Bar Hanina, Tiúvta. Isso desprova a opinião de Rav Bar Hanina. Pergunta, Gmará, Mai Talmuda. Da onde que a gente aprende desse passu que está escrito Beroshei Chodeshem, que só se toca uma vez 9 toques, mesmo se tiver 2 sacrifícios de Musaf? אמר אביי, אמר קרא ובראשי חודשכם, וקשו כל החודשים כולם זה לזה. ג'יסי אביי, תסכית לנו פסוק, נו קומסו דוז מזיס. נו קומסו דוז מזיס, כזה, כי תודו דוז מזיס הם איגוייס. דו מזו ג'יידו כתאים מזיס, כי נאום תאים שבת ג'ונטו קומסו דו מזיס. עשים תאים עוד דוז מזיס, כי מזו תאים דו שבת ג'ונטו דו קומסו דו מזיס, ובואו תוקה נובי טוקיס. תודו דוז מזיס, סוסי תוקה נובי טוקיס, מזו זה תשיבה שבת, או נאום תשיבה שבת. Ravashi amar, Ravashi nos diz que se aprende de outra maneira desse pasuk. Ktiv chot sheichem. Está escrito no pasuk uma linguagem singular. Do jeito que está escrito, parece uma linguagem singular. No seu mês, vektiv uveloshei. E no começo está escrito uma linguagem plural. Nos começos. Então, veize chodesh yesh lo shtei rashim. Então, que mês que tem 2 começos? É veiomer zeroshana. É o Rosh Hashanah, porque o começo do ano, ele tem tanto o começo do ano como o começo do mês. Então, nesse começo de mês, tem 2 começos. E mesmo assim, a Torá chama esses 2 começos de um mês de vocês. A gente chama o mês de uma forma singular. Então, Hadi. Então, daqui a gente vê que a gente só faz uma vez os 9 toques. Então, dessa breita, a gente desprova a opinião de Rav Bar Hanina. E o Tânia, aí tem mais uma breita que desprova o que Rav Bar Hanina disse. Becholo shel moed, barishon ma ayu omrim. Fala a breita, quais que eram os cânticos que se cantavam no Beit HaMikdash a cada dia de Chol HaMoed, a cada dia da festa de Sukkot, entre o primeiro dia de Yom Tov e o último dia de Yom Tov. Então, fala a breita. בראשון היו אומרים עבור השם נעלים, ספלאבה הוא קפיטלו שמד עבור השם נעלים, כי הוא קפיטלו וינצ'ינובי דוטיילים. בשנים היו אומרים כי ספלאבה נו סיגונדו ג'יה, ולרשם הרלוקים, איסיקה הוא קפיטלו, סינקווינטה דוטיילים. בשלישים היו אומרים נו תרסלו ג'יה שוכל עומד כי כספלאבו, מיקום לי אם הם מלאים, כי איסיה הוא קפיטלו 94. É uma parte do capítulo 94. Se divide, o capítulo 94 era cumprido e se dividia em 2 partes. Metade no terceiro dia e metade no quarto dia. Barevim ayomrim. A última parte do capítulo 94. Binu boarimbam. Bachamishim ayomrim. No quinto dia de Chol HaMoed, o que eles falavam? Asiroti misever shichmo. Que é o capítulo 81 do Teirim. בששים היו אומרים, נוססטו ג'אג' חולמת כקליס פלאבו, אימותו קולמוס די ארץ. אהו קפיטלו, אויטנטי דויס. ואם חל שבת באחד מהם, נשיאו שבת כיום נונדוס ג'יאס ג'יסוקות, Imotu Idahe. Então, o capítulo do sexto dia de Chol HaMoed, ele é empurrado. Ou seja, em Shabbat tem o capítulo de Shabbat, tem o cântico do Shabbat. E aí empurra todos os cânticos um para frente. E aí o último dia, o sexto dia, o cântico do sexto dia não vai se cantar naquele ano. Todos esses cânticos, Rashi explica para a gente qual o motivo que cada cântico era cantado a cada dia. Diferentes razões. Em uma outra oportunidade, a gente tem que discutir esse assunto. Fala, Gmará. Rav Safra, Manach Beu Simana. Rav Safra, ele disse para a gente um sinal, como uma palavra para a gente lembrar a ordem de todos os cânticos. Humbai. Humbai, quer dizer, o rei é para Avul Hashem. O Vav é Velarashá Amar. O Mem é para Miakum Li Mereim. O Beit é para Binu Boarim Baham. O Rei é para Sirot e Misever Shechmo. E o Yut e Motu é um Rashei Tevot, uma abreviação de todas a primeira letra de cada canto. Rav Papa, Manach Beu Simana Humbai. Rav Papa, ele deu um outro sinal. É a mesma coisa, a primeira letra de cada capítulo. Só que o Ravacha, ele sustenta que, em vez de falar primeiro o Bino Boarim Baham, como disse o Rav Safra, Rav Papa sustenta que eles falavam primeiro Asirot e Misever Shechmo. Ou seja, tinha outra ordem nos capítulos, os cânticos dos dias. Rav Safra fala que primeiro vinha o Bino Boarim Baham, e Rav Papa fala que primeiro vinha o Asiru Misever Shechmo. Vesimanach, e sinal para a gente lembrar quem fala o quê? Ambua de Safri. Ambua de Safri era o corredor onde se encontravam todos os pais e as mães que levavam as crianças para a escola. Então, o corredor da escola, onde tinha sempre aquele pátio, aquela vila que o professor dava aula, e lá tinha um corredor que se levava para essa vila, ele era chamado de Ambua de Safri. Então, isso é só um sinal para a gente lembrar que o nome Safra, ele sustenta que a ordem é Humbai. É uma palavra parecida com a palavra Ambua, que é chamada de corredor. Para a gente não se confundir, porque Rav Safra e Rav Papa é muito parecido, já lembrar Ambua de Safri, o corredor da escola. Isso lembra para a gente qual que é a ordem que Rav Safra sustenta que eram os cânticos. Mas de qualquer forma, a gente vê dessa braita que quando caía a Shabbat num dos dias de Yom Tov, então se cantava o cântico de Shabbat, e não se cantava o cântico da festa. Então a gente vê que não é que a gente considera como se fosse que tem os dois sacrifícios de Mussaf para tocar duas vezes os toques, sendo o mesmo jeito que os cânticos a gente só canta um cântico, assim nos toques a gente também só toca uma vez os nove toques e não duas vezes. Então mais uma vez, o Ravacha Bar Hanina foi desprovado dessa braita. Então a gente tem duas provas, não como o Ravacha Bar Hanina. Pergunta Gmará, Krau Matnita, Ravacha Bar Hanina, Krau Matnita Kaamar. Ravacha Bar Hanina, quando ele falou a opinião dele, ele provou a opinião dele de um pasuk e de uma braita, que se tocava duas vezes os nove toques. Ele provou que tinha mais toques naqueles dias. Então o que a gente vai fazer com esse pasuk e essa braita, que Ravacha Bar Hanina provou a opinião dele? A maravina lomar shema'arichim betkiot. Isso que Ravacha Bar Hanina provou que tinha mais, os toques eram mais intensos, né? No dia que tinha dois sacrifícios de Mussaf, não é que tocavam nove toques duas vezes, e sim que os próprios nove toques que se tocavam-se eles um pouquinho mais compridos. Rabana de Kisar Mishpe Dravacha Amri, os sabinos de Kisar em nome de Dravacha diziam, não, Lomar Shemarbe Betokim, eles aumentavam as pessoas que tocavam. A gente sabe que tinha um mínimo de instrumentos que precisava para fazer os toques, mas máximo não tinha. Então naquele dia que tinha dois sacrifícios de Mussaf, eles aumentavam as pessoas que tocavam os toques. Fala Gmará, Vanan de Itran Trei Oimei Eche Avdina. A gente que faz dois dias de Yom Tov, fora da terra de Israel, que se faz dois dias de Yom Tov, como que a gente vai lembrar na tefilá de Mussaf o dia? Ou seja, a gente sabe que todos os dias de Chol HaMoed a gente lembra os sacrifícios que eram sacrificados no Mizbeach naquele dia. Então, mas já que a gente faz dois dias de Yom Tov na terra de Israel, ele já começa no segundo dia de Sukkot, lembrar os sacrifícios que se faziam no segundo dia no Beit HaMikdash, já fora da terra de Israel. A gente não pode lembrar no segundo dia os sacrifícios que se faziam no segundo dia, porque a gente desconfia que ele ainda é o primeiro dia. Então a gente lembra os mesmos sacrifícios que se faziam no primeiro dia. Então como que a gente vai organizar a ordem dos dias na Tfilá de Mussar, no decorrer da festa de Sukkot? Então fala com Maria, Abai Amar Sheini Idache. Abai nos diz que o segundo dia a gente não lembra, ou seja, no primeiro dia de Chol HaMoed, que é o terceiro dia de Sukkot, a gente começa a lembrar o terceiro dia de sacrifícios que tinha no Beit HaMikdash. E os sacrifícios do segundo dia a gente acaba não lembrando, porque no segundo dia a gente ainda lembra os sacrifícios do primeiro dia. Rava Amar, Rava nos diz, não, Shvi Idache, o último dia ele é empurrado, ou seja, no terceiro dia de Sukkot a gente lembra os sacrifícios do segundo dia, e assim por diante. E o último dia que já ficou, já virou o oitavo dia, a gente já não lembra mais os sacrifícios. Em vez de lembrar o sétimo dia, a gente começa já lembrando os sacrifícios do oitavo dia de Sukkot. Tane Kvatei Derava, Riftor, uma braita como Rava nos disse, Imchal Shabbat Yod Bechad Behem, se Shabbat caiu num dos dias de Sukkot, Idache, Imoto Idache, o último dia, o cântico do último dia é empurrado. Então a gente vê que se Shabbat caiu no meio da festa, a gente empurra cada cântico um para frente, um para frente, e aí o cântico do último dia é empurrado totalmente. Assim também, nesse caso, na reza de Musaf. Isso que a gente tem que lembrar, os sacrifícios de Musaf a cada dia. Então já que no segundo dia a gente não pode lembrar do segundo dia, porque a gente ainda desconfia que ele é um tof, então a gente empurra para frente cada vez, e o último, ele cai para fora, como os cânticos. A Meimar, ele fez um decreto, ele decretou para eles falarem não que vão empurrar o último dia, e sim, no segundo dia, ele lembra o do segundo e do terceiro dia. E assim por diante, e aí a gente não deixa ninguém de fora. No segundo dia e no terceiro dia, que é o primeiro dia de Chol HaMoed, se lembra o segundo e o terceiro. No quarto dia, se lembra o terceiro e o quarto. No quinto dia, o quarto e o quinto. No sexto dia, que o quinto e o sexto. E no sétimo dia, se lembra o do sétimo dia. Então aí, ou do sexto e do sétimo. E aí ninguém ficou de fora. Fala, Mishnah. A gente sabe que o trabalho no Beit HaMikdash era dividido entre os Kohanim em 24 grupos de Kohanim. Todos os Kohanim do mundo eram divididos em 24 grupos. E cada grupo vinha trabalhar no Beit HaMikdash uma semana do ano. Porém, nos dias das festas, tanto de Sukkot como Pesach e Shavuot, todos os Kohanim vinham, porque tinha que estar todos os Yehudim que precisavam vir para o Beit HaMikdash, e aí todo mundo trabalhava junto. Todos os 24 grupos. Então fala, Mishnah, como que eles dividiam os sacrifícios para trabalhar? Então, Yom Tov HaRishon Shochag, no primeiro dia de Sukkot, Ayusham, tinham lá o seguinte número de sacrifícios. Yud Gimel Parim, 13 bois, Eilim, Shnaim, 2 Eilim, Veseir Echad e um bode. Ou seja, 13 mais 2 são 15, 15 mais 1 são 16. Então esses já são 16 sacrifícios para dividir em 24 grupos. Então cada sacrifício era pego por um grupo. Então, Nishtayu Sham, Yudalet Pasim, Leshmona Mishmarot. Então, sobraram 8 grupos para 14 carneiros. Ou seja, a cada dia de Sukkot tinha um diferente número de sacrifícios, mas os carneiros eram sempre 14. Então, no primeiro dia que tinha 13, 2 e 1 de Parim Eilim e Sair, então eles eram divididos, os 16 eram divididos para 16 grupos. E os últimos 14 carneiros eram divididos para 8 grupos. Então como que eles faziam? Então, Bayom Arishon, Shisham Akrivim, Shnaim Shnaim. No primeiro dia que sobraram 8 grupos, então cada grupo, os primeiros 6 grupos sacrificavam cada um 2 carneiros. Vashear, e os outros 2 grupos que sobraram, Echad Echad, cada um sacrificava um só. Basheni, já no segundo dia de Sukkot, que já não sacrificavam mais 13 bois, e sim 12 bois. Então agora sobraram 9 grupos, não mais 8 grupos. Então como que se faz? Hamishah, Makrivim, Shnaim, Shnaim, 5 grupos sacrificam 2 e 2. Veashar, os que sobraram, os 9, Echad, Echad, cada um sacrifica um carneiro. Bashlishi, assim por diante. Bashlishi, já não sobraram 12 bois, sobraram 11 bois. Então, Dalet, Makrivim, 4 sacrificam, Shnaim, Shnaim, 2 carneiros. Veashar, e os outros que sobraram, Echad, Echad, cada um só um carneiro. Barevi, Shlosha, Makrivim, Shnaim, Shnaim. No quarto dia, já tinha menos bois ainda. Então, 3 sacrificavam, 2 carneiros, 2 carneiros. Veashar, e o resto, Echad, Echad, cada um só sacrificavam. Bahamishi, Shnaim, Makrivim, Shnaim, Shnaim. No quinto dia de Sukkot, 2 sacrificavam, cada um, 2 carneiros. Veashar, Echad, Echad, e o resto sacrificava cada um carneiro só. Bashishi, Echad, Makrivim, Shnaim. No sexto dia, 1 sacrificava 2 carneiros. Veashar, e todo o resto dos grupos, Echad, Echad, são Bashri, Kulam, Shavim. Já no sétimo dia, todo mundo era igual, cada um sacrificava só um carneiro. Bashmini, já no oitavo dia de Sukkot, que era Shmini Atzeret, já não sacrificavam mais esses Parim, Eilim, e sair, e sim, tinha só um boi, um aire e um sair. Então a Lachaek e Hazrula Paz, eles voltaram a sortear os Korbanot. Ou seja, em resumo, tinha 24 grupos e tinha 13 Parim, 2 Elim e um bode. Então sai o quê? Que 13 mais 2, 15 mais 1, 16. E aí o que sobra sacrificavam os carneiros e aí dividiam os carneiros como que dava. E assim por diante. Que cada dia de Sukkot diminuía um boi, e aí esse grupo que saía dos bois, ele voltava para os carneiros, e aí tinha que diminuir o número de grupos que sacrificava dois carneiros. Fala Mishnah. Amru, Mishei Krif Parim Ayom, Lo Yakrim Lomachar, Ela Chozim Chalila. Eles disseram, quem sacrificava no primeiro dia bois, no próximo dia já não sacrificava bois, assim por diante. Fazia uma rotação. Isso aí é que cada um podia sacrificar bois algumas vezes. Agora vai fazer a conta. Fala agora. Neima Matritin Rebi Velor Abanan. Parece da nossa Mishnah que está indo de acordo com a opinião de Rebi e não com a opinão de Rabanan. Vamos ver o que Rabanan e Rebi discutiram. Detalhe que a gente está numa braita. Para Bab Shmini, Batrila Mefissim Alav Divrei Rebi. Ele sustenta que o boi que era sacrificado no oitavo dia, eles sorteavam todos os grupos juntos. Hachamim Omrim, Hachamim nos diz, não. Mishtei Mishmarod, Deloshi Leishon Beparim, Oseoto. Quem fazia esse boi? Tinha dois grupos que na rotação, quem vai sacrificar bois, eles só sacrificaram duas vezes e não três vezes. Então esses dois grupos que não sacrificaram duas vezes, eles voltam a sacrificar no oitavo dia o último boi. Então fala malhada, nossa Mishnah que está escrito que eles sorteavam, parece que estava indo de acordo com a opinião de Rebbe, que Rebbe que sustenta que no oitavo dia todo mundo podia sacrificar, então sorteavam. Mas de acordo com Rabanan, não sorteavam. Fala malhada, não, afilo tem Rabanan. A gente pode falar que está indo de acordo com Rabanan também. Atos tem Mishmarot lo afusei bai. Ali sobraram dois grupos, fala Guará. Então, mesmo de acordo com a Guará, eles tinham que sortear entre os dois grupos. Então, isso que está escrito na Mishnah, que no oitavo dia eles sorteavam entre os dois grupos. Fala Guará, que manas da detalhe. De acordo com qual opinião vai essa abraita a seguir? Kola Mishmarot, Shonot, Meshalshot. Todos os grupos, eles sacrificavam bois duas vezes e três vezes. Chut Mishnei Mishmarot, fora dois grupos. Sheshonot veinam meshalshot, que elas sacrificavam duas vezes bois e não sacrificavam pela terceira vez. Fala Gmará, Neymar Rebbe velo Rabanan. E parece que isso vai de acordo com a opinião de Rebbe e não com a opinião de Rabanan. Por quê? Porque Rabanan sustenta que esses dois grupos sacrificavam bois no oitavo dia, então eles sacrificavam também três vezes. Então, no sétimo dia, no oitavo dia. Fala Gmará, filho tem Marabaná. Não, essa braita pode ir mesmo de acordo com o Rabaná. Mas Loshileishu, o que a braita quer dizer que eles não sacrificavam três vezes? Preparei a ha, isso está indo nos bois, nos sacrifícios de bois, durante a festa de Sukkot, não no oitavo dia. O oitavo dia já não faz parte da festa de Sukkot. Então, nos bois que eram sacrificados na festa de Sukkot, esses dois grupos acabavam não sacrificando três vezes, mesmo que eles acabavam sendo sorteados para sacrificarem no oitavo dia. O Maika Mashmanan, o que a Braita vem ensinar para a gente? A Kamashmanan, Mishai Kriv Parim Ayom, Laya Kriv Lamachar, El Chazim Chalila, vem ensinar a mesma coisa que a Mishnah disse para a gente, que quem sacrificava no primeiro dia bois, não sacrificava no próximo dia. E eles iam andando, faziam a anotação, até que voltavam a todos os grupos sacrificarem três vezes, dois grupos só duas vezes. Amar Belazar, disse a Belazar, Ani Shivim Parim Keneged Mi. Esses 70 bois que eram sacrificados durante toda a festa de Sukkot, se a gente somar todos os bois da festa de Sukkot, vão sair 70. Veio Keneged Mi. Para quem isso veio perdoar? Fala Gmará, Keneged Shivim Umot. Isso veio perdoar para 70 povos do mundo. Pare Hidi Lama, o último dia de Sukkot, ou seja, o oitavo dia que sacrificava-se só um boi, veio perdoar para quem? Keneged Uma Yechidá, isso veio perdoar para um povo só. Mashal Melech Vassar Adam, como um exemplo para isso, é um rei de carne e osso, Shamala Avadav, que ele falou para os servos dele, Asuli Soldá Gdolá, que eles façam para ele grande refeição, um grande banquete. Leio Macharon, no último dia do banquete, Amalo Avô, o rei disse para o amado dele, Asuli Soldá Gdolá, que deixa ele em Ham, faz uma pequena refeição para que eu tenha prazer de você. Ou seja, todos os dias de Sukkot, para todos os povos, todo mundo está incluso, então muitos bois e muitos sacrifícios. No último dia de Minyatzeret, Hashem fala para a gente, olha, eu quero só ter prazer de vocês sozinho, ou seja, do povo de Israel, então me traz só um boi. Mas Rabbi Yochanan disse Rabbi Yochanan, olha, eu não tenho Kohavim, coitados são os goim, Shavdu, Venyodim Shavdu, que eles perderam algo e eles nem sabem o que eles perderam. Quando o Betamigdash estava construído, Mizbeach Mechaper Alem, o Mizbeach perdoava para eles nos dias de Sukkot. E agora que não tem mais Mizbeach, Mechaper Alem, quem perdoa para eles? Quem perdoa eles? Ou seja, eles destruíram o nosso Betamigdash e eles perderam junto com a gente. Fala Mishnah. Mishloshá Prakim Bashaná Ayu Kol Mishperot Shavot. Três épocas do ano, todos os grupos dos Kohanim, eles dividiam os sacrifícios para eles comerem juntos, iguais. Quando que era isso? Bemure Aregalim, nos sacrifícios das festas, o Bechiluk Lechem Apanim, e aqueles 12 pães que ficavam em cima da mesa, lá dentro do Eichal, que se dividia-se eles a cada Shabbat. Então esses pães que eram divididos no Shabbat, eles eram divididos para o grupo que entrava na semana e para o grupo que saía da semana anterior. Então fala a Mishnah que no Shabbat que caía dentro da festa, então o Lechem Apanim, esses 12 pães, era dividido por todos os grupos. Be'atzeret em Shavuot, Omer lo Eilach Matzah, Eilach Hametz. E em Shavuot, se um Shabbat que caía, Shavuot que caía em Shabbat, então também se dividia os dois pães do sacrifício de Shavuot, que era chamado Shtei Alechem, se dividia para todos os grupos, e o pão do Shabbat também era dividido para todos os grupos. Fala Mishnah, Mishmar Shesmano Kavua, o grupo que o tempo dele de trabalhar no Beit HaMikdash era aquela semana que a festa caía nele, uma Kriv Tmidim, Nedarim e Nedavot, Vesher'ar Korbanot Zibur, Umakriv et Hakol. Fala a Mishnah, isso que todos os grupos trabalhavam durante as festas, isso era só quando? Isso era só os sacrifícios que eram sacrificados por causa da festa. Mas já os sacrifícios de todo o dia do Beit HaMikdash, Por exemplo, o sacrifício do Tamid, que era sacrificado todos os dias, indiferente se era festa ou não. Então isso pertencia ao grupo que estava incumbido de fazer o trabalho do Beit HaMikdash naquela semana. Tanto os sacrifícios do Tamid, como qualquer sacrifício que qualquer pessoa prometeu ou quis dar de presente para o Beit HaMikdash, e todos os outros sacrifícios do público, esse grupo que sacrificava. Fala agora, Emure Aregalim, está escrito na nossa Mishnah que todos os grupos recebem os sacrifícios de uma forma igual nos Emure Aregalim, nos sacrifícios das festas. Mas a palavra Emure Aregalim, Emurim, quando a Mará usa a linguagem de Emurim, normalmente é sobre aqueles órgãos que eram sacrificados em cima do Mizbeach. Então pergunta a Mará, Emure Aregalim, Shogavonim, isso era sacrificado no Mizbeach. Maravchizda, diz Maravchizda, não quer dizer Emure Aregalim, sim Mashamur Baregalim, o que foi dito nas festas, ou seja, os sacrifícios das festas eram divididos de uma forma igual entre todo mundo. Tanu Rabanan, estudaram nossos Chachamim, Inai Shekol HaMishmarot Shavot Meimuri HaRegalim, onde a gente sabe que todos os grupos, eles recebem de uma forma igual nos sacrifícios das festas, Tamu Lomar, que está escrito no Pasuk, Uba Bechol Avat Nafsho Vesheilet, que o Kohen, os Panim, eles podem vir quando eles quiserem e trabalhar no Mizbeh, trabalhar no Beit HaMikdash, e receber parte do Korban. Pergunta Gmará, será que todos os dias do ano qualquer Kohen que quer trabalhar no Beit HaMikdash ele pode vir trabalhar e receber carne? Tamud Lomar, não, Me'achat Sha'arecha, está escrito no Passu que ele vai vir de um dos portões para vir quando ele quiser trabalhar no Beit HaMikdash. Lo amarte, eu não disse para você que todos os Kohanim podem vir trabalhar no Beit HaMikdash. Ela Bishar Shekol Yisrael Nichasim Be'Sha'arecha, só na hora que todo o povo de Israel entra em um portão só. Ou seja, aqui quer dizer todo o povo de Israel entra num portão só, que todo o povo de Israel está reunido em Jerusalém, em uma cidade só. Aí todos os Kohanim vêm trabalhar no Beit HaMikdash de uma forma igual, e eles todos se dividem os sacrifícios, que eles vão comer e que eles vão receber. Fiquem com a gente para a próxima página, que a gente vai discutir mais assuntos da divisão dos Korbanot entre os Kohanim.